2 mais 2, um cadinho de prosa para somar, multiplicar e dividir com você. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80.
Olá, oitentas! Eu sou a doutora Babalu e hoje a gente vai falar de memória, cultura, arte, mulher e envelhecer.
A Bernardina de Sena, ou Seninha, ela é uma das cofundadoras do grupo Meninas de Sinhá.
Isso.
Que foi fundado em 1996. Né? E hoje vocês são referência do protagonismo da mulher idosa, negra e de periferia. É isso mesmo?
Isso.
Ah, seja muito...
Graças a dona Valdete, né, que teve essa ideia brilhante de fundar o grupo, né? E a sensibilidade de ver as senhoras, né, tomando aquelas medicação, aquele tanto de medicamentos, e ela sensibilizou com aquilo, saber por que que elas tomavam aquilo ali, e falou, ah, não, elas não estão doendo do corpo, estão doendo da alma, né, então a gente precisa de dar uma força e ajudar.
Então foi assim que surgiu Meninas de Sinhá?
Exatamente.
Que é isso?
Vocês estão começando tudo sem eu?
Ué, participa também conosco.
Eu tô sabendo que tem a realeza presente na mesa e eu aqui atrasado, vindo de longe, não cheguei a tempo.
Tão lindo, maravilhoso assim.
Ô, dona Bernardina, você não decorda, não, porque ele se enrola, tá? E ele se enrola é na senhora. Você decorda pra senhora, Bi? Senta a postura de apresentador?
Jeitei.
Então foi assim que surgiu o grupo Meninas de Sinhá.
Foi.
Em um momento, dona Valdete viu as mulheres saindo do posto.
Aí ela resolveu perguntar o que que estava acontecendo, por que que está acontecendo isso. Aí elas falaram, ah, porque a gente tem problemas financeiros, outra porque o marido é alcoólatra, outra porque o filho usa droga, e então a gente não consegue dormir, não consegue alimentar, muito preocupadas, então aí a gente tem que tomar esse tanto de remédio para conseguir levar a vida, né? Superar, tentar esses problemas.
E aí, a senhora chamou, junto com a dona Valdete, essas mulheres para
uma conversa. A princípio, foi bem difícil, né? Porque as mulheres resistiam, falaram, não, não tem tempo para conversar fiado, não. Aí, ela, assim, foi duas, três, aí uma foi conversando com a outra, explicando a conversa, qual o sentido da conversa, qual o objetivo. E aí, foi agregando, a gente juntou umas oito. Depois dessas oito, aí a Valdete conversava, foi explicando, a gente começou a fazer reuniões no Salão Multiuso lá do Ciano, que era Centro Integrado de Atendimento ao Menor, no qual nós trabalhávamos juntas, eu e a Valdete. Chegava na sexta-feira, as mulheres falavam, ah, Valdete, a gente podia cantar umas cantigas de roda, né? Que assim, lá da nossa terra, da nossa história. Ah, então tá. E daí surgiu essa, né? Tinha o Roquinho da Secretaria de Cultura, saía com a gente fazendo pesquisa na comunidade, aquelas pessoas que vieram do interior e mais idosas, para captar as músicas, né? O Roquinho gravava na fita cassete, a gente levava e ensaiava.
Meu Deus! Começou
a ter. Nesse momento que vocês cantam essas músicas, se reúnem para uma apoiar a outra, qual que é o impacto que tem desse momento na vida de cada mulher que está lá?
Eu acho que isso aí assim, é um tipo de um medicamento. É tipo é uma terapia para cada uma que fortalece, né, que engrandece, que encoraja, né, as mulheres ficam poderosas. Porque, assim, a partir do momento que a Valdete conversava com elas, começaram a ficar vaidosas, começaram a se maquiar, a se pintar, cortar o cabelo, voltar para estudar à noite, fazer o EJA, fazer teatro, tiveram alta de psicólogo, psiquiatra, com as atividades. Então, para mim, ia ser um medicamento, né? Para a saúde, né? Saúde do corpo e da alma, mais da alma, eu
acho. Com certeza, a expressão do afeto, a expressão do amor.
É, do apoio ali, do carinho. E as mulheres foram ficando empoderadas, né? Aí já chegava em casa e falava assim, ó, a comida tá aí, tá indo fogão. Aí vocês comem que eu tô indo lá para a reunião lá da Valdete.
E elas ainda faziam comida e deixavam no fogão?
Deixava no fogão. Falava, agora vocês se viram aí. Tinha uns maridos lá que queriam pegar a Valdete.
Dona Seninha, eu sei de uma história que o grupo Meninas de Sinhá já foi para a Polônia, não é isso?
É, isso
conta
aí.
Conta a história pra nós aí.
Você vê, menino. É uma aventura fantástica.
Relembra aí na
tivemos.
Memória como é que foi esse trem.
Foi maravilhoso, viu? Nós recebemos o convite para ir, né? Participar desse festival lá, que chama Brave Fest.
Como é que é?
Brave Fest.
É mesmo?
Significa mulher... Eles falaram isso, que significa mulheres poderosas.
Olha!
Aí nós se sentimos todas poderosas, né?
Vida de artista, dona Seninha.
Ah, é, mas foi muito maravilhosa. Uma experiência muito boa. Pessoal muito acolhedor. E a gente, apesar de não saber falar nada, né? Mal português, a gente se integrou muito bem, teve uma interação muito boa, uma socialização.
É a língua do coração, né, dona Seninha? Só falar a língua do coração.
Cantando, dançando, pulando, fizemos bagunça, encontrava com os outros na rua, eles gritavam: as meninas de Sinha!
De
Sinha! As meninas de Sinha! Aí oferecia flores, rosas pra gente. Não.
Nossa, você estava igual rainha.
Estava, e nós paramos o trânsito, você acredita?
Aí, Mac,
paramos o trânsito, minha filha. Na hora que ia atravessar, os carros paravam pra gente atravessar. Tava
nossa! Bom.
A gente tava toda poderosa.
Por favor, doutor.
A senhora falou sobre o Brave Festival.
In English.
E lá pra cá, né, a senhora foi à Polônia duas vezes, uhum. E nananã, e é chique, carro parou, e rosa, e nananã. A senhora tem um show, assim... Que tá mais assim na sua memória, que gravou mais, falou assim: nossa, esse show, pelo amor de Deus.
Esse show nós arrebentamos a boca do balão, esse show foi uma festa.
É, nós cabelos.
Foi lindo.
Abalamos Paris.
O nosso show com as mulheres, e teve também um show das mulheres lá da Geórgia, eu achei que foi espetacular. Muito, muito, muito maravilhoso. Agora, o maior público mesmo nós tivemos foi. Na Marcha das Margaridas, em Brasília.
Quantas pessoas tinha?
Ah,
perder de vista.
Perder de vista. Foi demais.
E a senhora e as meninas de Sinhá cantaram as cantigas de roda na Marcha das Margaridas?
Isso.
E como que essas cantigas de roda, elas mantêm viva a cultura e a história de vocês?
Ué, assim, porque... Faz relembrar nossa mãe, nossas avós, as nossas histórias da infância, nossas brincadeiras, né? Então, isso aí a gente vivencia, a gente volta lá no passado e incorpora aquela criança que viveu naquela época.
Que não chora, não.
Eu emociono só de falar da minha avó.
Não. Por quê?
Minha avó cantava umas coisinhas pra mim também.
Cantava? O que ela cantava? Deixa eu pegar uma música pra gente.
Cadê o violão?
Cadê o violão? Tá aí do seu lado, menino. Nossa,
quem está com o violão aqui?
Ai, ai. Amei. Mas as cantigas de roda eu acho assim um encanto, né?
Vamos ver se nós puxamos aqui que, com a honra da senhora dar as palavras no canto pra nós. Vamos ver.
Minha sabelê, toda madrugada eu sonho com você. Se você não acreditar, eu vou sonhar pra você ver.
Ai, eu tô com vontade de dormir com a senhora, só pra senhora sonhar e eu ver o Sabiá.
E ver o Sabiá cantando, né?
Pode ser.
Pode, pode.
E
eu vi o Sabiá cantando no Gaio da Laranjeira. Meu amor tá me deixando, mas não falta quem me queira.
Opa, esse versinho era a segunda parte da música. Sabe tudo e mais um pouco.
E tem outro versinho aí pra emocionar o meu coração?
Tem.
Então diga.
Espera ela dizer pra tu emocionar.
Andorinha do coqueiro, joga um coco cá pra mim. Pra amendar o meu amor que tá com raiva de mim.
Esses versinhos a gente usava no interior pra conquistar os rapazes, né?
Olha.
Ou então pra provocar alguém, né? Tinha uns também de provocação.
Pensa de provocação. Tem um pouco que tu precisa provocar uma pessoa.
É. Tem um assim, você me chamou de feia, eu quero ver sua formosura. Cara de feijão queimado, temperado, sem gordura?
Essa é boa, feijoada azeda, chamou pra...
Feijoada azeda. Eu amei. Não, eu vou anotar que eu vou usar aí com uns e outros aí.
Ah,
isso aí é provocação.
O pessoal, o grupo todo fez uma releitura, né? Das músicas.
Isso.
Da cultura popular. Dessas releituras, tem uma música que a senhora guarda em especial no coração?
A que eu guardo mais, que era da minha infância, que eu cantava muito nas noites de São João, Santo Antônio, São Pedro, né? Foi em casa levantada.
São Bernardinho?
De bandeira, né? Hasteava a bandeira, a gente cantava, rezava, fazia fogueira, isso aí. É, a mão direita tem uma roseira.
Ah, essa eu não sei, não. Pode dizer pelo menos versão, cantarolar para nós?
Olha assim. Na mão direita tem uma roseira, a mão direita tem uma roseira que dá flor na primavera, que dá flor na primavera. Entrar na roda, linda roseira, entrar na roda, linda roseira, e abraçar e a mais faceira, e abraçar e a mais faceira. A mais faceira eu não abraço, a mais faceira eu não abraço, abraço uma boa.
Ai, eu ganhei até um abraço. Eu ganhei um abraço, gente. Morrão de inveja, 80 anos. Ô, dona Seninha, pra senhora, qual é a relação que acontece entre a arte, entre a cantiga e o envelhecer?
Eu acho que isso é um impulso. É uma motivação para a gente ter um envelhecimento com qualidade de vida mais saudável, né? Porque tem aquele ditado, quem canta seus males espantam, né? Então, quem faz arte, quem canta, está espantando os maus fluidos, os maus pensamentos e vivendo coisas maravilhosas, né? Porque, para mim, a música, né, é uma conexão, né, do ser humano com o divino.
Qual que é essa relação do envelhecer com a memória que vocês criam, tanto enquanto grupo, quanto as memórias que vocês resgataram?
Porque eu sinto que quando a gente lembra dos nossos mais velhos, a gente se fortalece também, sabe?
Isso mesmo.
A senhora pode me falar o que a senhora acha?
Olha, eu, assim, a gente pega isso dos nossos antepassados, né? Essas memórias. E a gente vai construindo essas memórias para o nosso... para o futuro, para o nosso legado que a gente vai deixar aí para os nossos filhos, nossos netos, para futuras gerações, né?
Sim.
Que possam levar essas memórias e cultivar essas memórias, né? Resgatar mais e cultivá-las. Porque isso aí é qualidade de vida, né? É procurar ter mais saúde, né? Socializar mais, aprender mais e viver melhor.
Envelhecer lembrando... é envelhecer fortalecido,
não é? Isso. Você tem consciência que você está envelhecendo, você vai se cuidar mais, você vai se amar mais, você vai se doar mais.
E a gente fala muito da parte musical do grupo Meninas Sim, ah, mas eu sei que vocês também têm outros trabalhos, bordados.
Isso.
Que vocês costuram. Como que é essa parte desse trabalho que não é tão conhecido assim quanto... a música, mas fortalece o grupo também. Só
o bordado, para mim, você acha que você vai costurando memórias, né? Cada ponto que você puxa ali é uma memória que vai... a gente vai entrelaçando ali. Se for um crochê, um bordado mesmo, um ponto cruz, você tá ali bordando e memorizando sua vida, né? E também você esquece de tudo, né? Você não tem problema, você só quer fazer um trabalho bem feito e bonito.
Porque a gente falou muito de memória, a gente falou muito de como foi, e eu gostaria de perguntar, quais são os desejos da senhora para os meninos de Sinhá, junto com a sua vida? Pode ser para você, para os meninos, um bem bolado ali dos dois?
É, desejo que ele cresça e que permaneça, né? Cada dia agregando mais, né? Porque a gente vai perdendo pelos caminhos e vai perdendo os integrantes, né?
A história de vida chega um fim para cada uma, né? Então, quando chega o fim, desfalca o grupo. Então, que a gente possa continuar com o grupo.
E levando essa memória para os nossos netos, nossos bisnetos, pelas nossas gerações, e mostrar que cantar é viver e que a gente deve estar cantando sempre, que a vida é bela.
Oh.
Dona Seninha, gratidão.
Valeu. Ah, obrigado.
Não
obrigado.
Vamos
que vocês
aqui.
Possam continuar esse trabalho maravilhoso, né? Levando alegria para quem sofre tanto, né?
Que eu falo que é muito gratificante. Além de todo, muita gente... eu lembro uma vez que a menina, uma repórter, que foi fazer uma entrevista, queria saber como que foi qual a emoção que eu senti ao receber o prêmio no Rio de Janeiro. Aí eu não fui, né? Foi as outras, não foi todo mundo, eu não fui. Falei para ela, falei, olha, eu acho muito importante, né, a recepção de um prêmio, competindo com vários atores e atrizes famosas, meninas de sinhá, negras faveladas, né, simples, e mulheres, principalmente, competir e ganhar esse prêmio. Muito interessante. Mas, para mim, o que me valeu mais, que mais me emocionou, que mais me deixou, que acho assim, que eleva assim, a vida, o astral da gente, é quando a gente foi lá no Araçuaí, por exemplo, fomos no asilo, lá a gente chega, tem uma senhora lá no fundo da cama, no asilo, e aí pega no sua mão e pede para você cantar uma música para ela e canta junto. Nossa, tem preço, que dá um sorriso e um abraço, não tem nada que paga, não.
É o melhor público do mundo.
É o melhor, é que eu falei, porque os artistas da Globo já têm plateia o suficiente, esses lá não tem ninguém, não.
É uma grande sorte que a gente tem.
É,
muito obrigada.
É um privilégio, né?
Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada pela sua força, viu?
Não,
e por obrigada. Tudo que a senhora faz pelas mulheres e pela arte desse país.
Você sabia que a cultura é um direito? Está lá, no Estatuto do Idoso. E toda pessoa idosa tem direito a pelo menos 50% de desconto em ingressos de todos os eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. E também acesso preferencial em todos esses lugares garantido por lei. Tá no Estatuto.
Nós estamos no streaming com episódios novos toda terça e quinta-feira. E você ouve o nosso programa na Rádio Câmara Brasília. Todo domingo, às 8 horas da manhã. E também nas rádios parceiras.
Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha, por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.
Esse programa foi selecionado em edital público para ser veiculado na Rádio Câmara.